né, cruzando os braços na região anterior do tronco, e ele vai buscar uma cadeira, claro, uma cadeira que seja estável, né? Não pode ser aquelas cadeiras que a gente percebe que balança demais, nem pode ser cadeira de balanço. Tem que ser uma cadeira estável, onde ele vai sentar e levantar. Eu costumo dizer 3 vezes de 10. Então, ele conta 10, descansa um pouco, 1 minuto, senta e levanta 10 vezes, descansa 1 minuto, e a terceira vez. Outro exercício simples, ele também levantar, segurar nessa cadeira e ele fazer exercícios de panturrilha. O que é que ele vai fazer? Ele vai subir e descer, né, com os pés. Vai levantar os pés, tirando o calcanhar do chão, e vai descer. Esse exercício, ele é excelente para fortalecer também, né, panturrilha. E outro exercício que ele pode fazer, a gente chama marcha estacionária. Como é isso, né? Ele vai ficar de pé, ele vai levantar os braços cerca de 90 graus para frente, né? E ele vai fazer de conta que ele está marchando sem sair do lugar. Então, esse exercício, ele já é um exercício de equilíbrio, ele já é um exercício de fortalecimento de membros inferiores. Então, ao mesmo tempo, também, né, a gente está fortalecendo e trabalhando essa questão do equilíbrio e coordenação. E outro exercício simples seria colocar algumas coisas no chão. Eu gosto de colocar, quando eu chego na casa de um idoso, né, que, por exemplo, a gente não leva o cone, esqueceu de levar o cone, os cones que a gente usa muito na fisioterapia. A gente pode colocar obstáculos, pode ser sapato, pode ser sandália, claro, com a supervisão de alguém. E aí eu vou pedir para ele ultrapassar esse sapato, ou esse cone, ou esse objeto, mas sempre com alguém do lado. E aí a gente vai estar trabalhando o quê? A gente vai estar trabalhando mais uma vez o equilíbrio e mais uma vez a coordenação de membros inferiores. Uma observação que eu gostaria de fazer, pessoal, é que muitas vezes a gente percebe a alteração visual, né? Então, assim, não adianta a fisioterapia fazer todo esse exercício se a gente observa que esse idoso faz tempo que foi ao oftalmo. Então, é importante que esse idoso ele passe por uma avaliação, porque isso vai diminuir muito o risco de quedas. Eu já vi muito, né, idosos que sofreram quedas, não foi por nenhuma dessas outras alterações. Foi por quê? Porque, vamos dizer assim, estava com óculos vencido, né? Em alteração visual. E isso é um dos fatores do processo de envelhecimento. A gente vai perdendo essa acuidade visual. Então, a gente precisa também ter esse olhar, né, orientar a família a buscar uma avaliação com um profissional, né, responsável. Eu costumo dizer, tem que ser o médico. Né? A pessoa com 60 mais, ela pode ter, inclusive, problemas na córnea, pode ter outros problemas que só o médico ele pode dar esse diagnóstico. Então, é importante passar por uma avaliação com um especialista nessa situação.
Ou seja, o fisioterapeuta, ele é uma parte importante, mas não dá para trabalhar sozinho, né? Tem todo esse multifatores que podem contribuir e tem que ter um olhar cuidadoso e carinhoso também do fisioterapeuta quando ele vai acompanhar situações como essa, né? Inclusive, Raquel, até depois de muitas quedas, alguns idosos ficam com medo de levantar. Eu conheço alguns casos, inclusive, do avós de amigos meus que ficavam com medo depois de levantar e passaram meses numa cama até criar essa confiança. A fisioterapia também faz esse trabalho de confiança do idoso, né?
Isso. É mais uma vez, né, trazendo também a importância, né, da equipe interdisciplinar. Quando a gente está diante de um idoso, semana passada eu estive avaliando um idoso que caiu 8 vezes, né, nos últimos 10 meses. Então, assim, isso é um fator preocupante. E que, por exemplo, fica com medo, né, de andar novamente. O nome desse medo é uma síndrome, a gente chama síndrome pós-queda, né, que é uma das complicações após as quedas. A gente foca muito em fratura, mas, assim, além das complicações físicas, né, também tem as complicações emocionais. Então, a síndrome pós-queda, muitas vezes, a gente precisa até de um profissional psicólogo, né, para nos ajudar, para fazer com que ele entenda que ele já está apto a andar, né, que ele tem força muscular. Então, a gente também trabalha nessa perspectiva, né, de orientação, de dizer que ele vai conseguir, de dar um apoio, mas muitas vezes a gente precisa também, né, do apoio de outro profissional. E outra complicação, já que você falou do aspecto emocional, eu queria tocar no ponto que é o isolamento social. Uhum. Então, além da complicação emocional, a gente também tem uma complicação social. Esse idoso, ele vai se isolar. E aí, devido a esse isolamento, muitas vezes, vem a questão da depressão, né, que hoje também, né, vem comprometendo muitos idosos, principalmente pós-quebra.
Muito bem, a gente agradece demais, Raquel Fonseca, aí, pela sua participação aqui no Jornal Estadual. Nós conversamos com a fisioterapeuta e professora Raquel Fonseca, que explicou aqui para a gente detalhadamente sobre essa questão da prevenção e da reabilitação de quedas. Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, sucesso, um bom dia a todos. E se cuidem, viu, idosos, vocês que estão me escutando. Se cuidem, o segredo é se cuidar. Muito
Perfeito.
Obrigada.
Obrigada também, Raquel.
Bom
Inclusive,
dia.
A gente tem até um que já se identifica aqui e se aponta como idoso, ela falando e ele fazendo aqui os exercícios,
Sim.
mostrando como
Achei é isso maravilhoso. Aí, orientação na prática já acontecendo.
Exato, mas é importante. Eu sempre brinco, sabe, Francisco, que muitos especialistas profissionais da educação física, inclusive, falam isso, que o músculo ele é uma poupança, que você vai precisar dele na sua fase, que quando você estiver idoso. Sim. Aí eu sempre digo, eu malho hoje para eu conseguir levantar e sentar sozinha amanhã.
Pois é, e você já está aí construindo a sua poupança de forma bastante positiva, né, Sueli?
Pois
todo
é.
Dia ali fielmente na academia, exemplo aí para todo mundo, viu, pessoal?
Pois é, né, que essa mudança de horário eu ainda estou me adaptando, estou vendo se eu faço depois, quando eu saio daqui às 10, ou se eu faço à noite. O problema da noite é que às vezes você já está cansado do dia, né? Mas eu estou conseguindo, ontem
mas
mesmo malhei.
Certo.
Ontem mesmo eu consegui, mas
Olha
é isso,
aí.
Gente, cuidar da saúde, ter atenção. Queda é coisa muito séria, infelizmente, muitos idosos acabam até falecendo por conta de uma queda.
Com certeza.
Justamente porque, como a própria Raquel trouxe pra gente, atinge diversos pontos, não só a questão físico-motora, mas a questão psicológica, e isso afeta diretamente o relacionamento daquele idoso em termos social. Então, assim, são muitos problemas que acabam se acarretando, e já é uma pessoa que já tá dentro de uma fragilidade
Exato.
Na sua saúde. Então, requer esse cuidado e essa atenção.
Já tem toda uma fragilidade. Fragilidade óssea, inclusive, né? E o processo de recuperação também é mais lento, então a prevenção e o cuidado é sempre o primeiro passo para garantir aí uma vida cada vez melhor, né? Com mais saúde e longe aí dessas quedas.
Com certeza. Agora são 7 horas e 20 minutos. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Francisco. Eu disse uma, mas é
Conta.
Mais nenhuma. Você assiste televisão?
Olha, ultimamente eu nem tenho assistido tanto,
mas tem aparelho em casa?
Tenho, claro.
E dentro desse aparelho você paga alguma plataforma de streaming?
Sim, 3 atualmente, viu,
tá
Sueli?
Tá vendo, eu nem te conto das minhas 5. Olha só, recentemente uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso conhecido IBGE, revelou as mudanças nos hábitos de consumo de conteúdos audiovisuais aqui nos lares paraibanos.
Pois é, Sueli, e o nosso repórter, o Juarez Diniz, conversou com a professora de jornalismo, a Fabiana Siqueira, para saber o que é que os paraibanos consomem nessas mídias. Vamos acompanhar.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. A presença de aparelhos de televisão nos lares paraibanos sofreu uma redução de 5% no período de 10 anos. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, TIC, divulgada pelo IBGE, e mostra que o índice de residências com televisores, que em 2016 era de 98%, caiu para 93% em 2025. No mesmo período, cresceu o acesso aos serviços de streaming, como Netflix e Globoplay, por exemplo, que já estão presentes em 31% dos domicílios com televisão no estado da Paraíba, enquanto a TV por assinatura segue em queda em 9,5% apenas das casas dos paraibanos. Nós conversamos agora com a professora de jornalismo, Fabiana Siqueira, para analisar um pouco as mudanças no consumo de mídia e o avanço das plataformas digitais. Inicialmente, Fabiana, o que deve estar provocando essa mudança de hábitos em relação à TV?
O que tem provocado essas mudanças é algo relacionado à questão do consumo, né? Os hábitos de consumo das pessoas, os hábitos de consumo relacionados às plataformas digitais, aí, o uso do celular. Mas essa questão dessa mudança em relação à televisão não quer dizer que as pessoas não estão consumindo esse material em outros meios, por exemplo, né? Pode não estar na TV, que está na sala da pessoa, mas a pessoa está vendo aquele conteúdo hoje no celular, por meio de streamings. a própria Globo, por exemplo, tem o Globoplay, que é uma plataforma de streaming, em que as pessoas também visualizam o conteúdo da TV aberta, por exemplo. Então, esse conteúdo realmente está migrando para outros meios.
Isso vai se intensificar a partir de agora?
Sim, vai se intensificar cada vez mais, na verdade. O uso do celular, ele tende, né, a se ampliar, então as pessoas acabam pensando e utilizando a televisão, né, como um meio, na verdade, nessas plataformas novas, né? Esse consumo é feito por meio das redes sociais, por meio das plataformas de streaming, mas esse conteúdo, ele segue presente nesses outros meios, migrando da televisão para o celular.
Mas essa redução da presença de TVs nas casas significa menos tempo consumindo conteúdo audiovisual ou é apenas a mudança do meio?
Na verdade, os estudos mostram que o consumo tem aumentado. Tanto o consumo daqueles vídeos curtos nas redes sociais, quanto as próprias plataformas, elas têm aumentado, no caso das plataformas, né, voltadas para as redes sociais e outras, têm aumentado os vídeos um pouco maiores, a circulação desses conteúdos. E o tempo de visualização tem se intensificado nesses outros meios.
Agora, quais os impactos dessa transformação para as emissoras de televisão, para o jornalismo e para os produtores de conteúdo?
Na verdade, tem se aberto um outro caminho aí para os produtores de conteúdo, para que eles possam também compartilhar e criar seus próprios meios, né, de divulgação de informação. E, ao mesmo tempo, os veículos tradicionais, eles estão atentos a essas transformações e mudanças, estão presentes em outros meios, estão presentes nas redes sociais, estão presentes nas plataformas de streaming também criadas, né, pelas próprias emissoras. Então, isso tem migrado a um movimento do mercado, um movimento de transformação. Até nessa quarta-feira a gente vai ter um debate na UFPB sobre esse assunto com o presidente da SET, sobre a mudança na televisão 3.0 e o futuro do jornalismo. A gente vai debater esse assunto.
Fabiana, os cursos de jornalismo estão atentos a essa mudança de hábitos? Estão acompanhando o desenvolvimento da sociedade?
Sim, a gente passou recentemente, está em transformação aí o nosso plano de curso na área de jornalismo, incorporando essas mudanças que refletem a questão do uso que as pessoas fazem, né? Os hábitos de consumo, as mudanças, a importância da ética profissional jornalística cada vez maior, mais atenta na verificação dos conteúdos que circulam, com essa questão da desinformação, do uso da inteligência artificial. Então, esses cuidados todos e essas transformações estão sim no radar e precisam estar sempre atentas às instituições de ensino superior a essas mudanças.
A televisão aberta continua relevante mesmo diante do avanço das plataformas digitais?
A televisão aberta continua relevante, sim, porque você pode ver aí que mais de 90%, né, dos lares no país tem televisão, ou as pessoas fazem o consumo da televisão também. Tem a televisão aberta, tem o streaming, esse material todo, ele circula, ele é repercutido nas redes sociais. Então, a televisão aberta, ela tem esse alcance para além dela, expandido ainda.
Outro dado da PNAD Contínua TIC 2025 é o de que 91,8% dos domicílios paraibanos possuem acesso à rede móvel celular para telefonia ou internet. Estamos muito perto de chegar aos 100% da população ou isso não vai ainda acontecer?
A tendência realmente é aumentar. Um dado interessante sobre essa questão da internet, lá a pesquisa, algumas pessoas falaram sobre a não necessidade e outras falaram também porque não sabiam utilizar a internet. Muitas ainda tinham dificuldade, isso nos dados nacionais. Então, a tendência é que, por exemplo, essa questão do saber utilizar a internet, isso vai se resolvendo com o tempo. Então, a quantidade de pessoas utilizando a internet tende a aumentar.
Nós queremos só agradecer a você, Fabiana Siqueira, que é professora de jornalismo da UFPB. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
E voltamos aos estúdios.
7:27. Obrigado, Juarez, trazendo informações preciosas aqui para a gente sobre essa mudança nos hábitos do consumo de conteúdos audiovisuais aqui na Paraíba. Inclusive, a gente percebe, né, cada vez mais o consumo dos streams inclusive o rádio, né, também se adaptando a essas mudanças. O rádio que agora não está mais apenas no dial, mas também pode ser acompanhado nas plataformas de stream, também no YouTube, enfim, diversas formas, aplicativos, você consegue nos acompanhar também nesses ambientes, justamente porque o rádio é isso, né? Uma expansão, é uma adaptação para acompanhar as transformações aqui do nosso tempo, não é isso, Eli?
Com certeza, o rádio é o veículo menos preconceituoso que existe, pelo contrário, ele agrega todo mundo, ele chega assim, Faiava, é o quê? YouTube? Vou lá.
Pois é.
É o quê? É Spotify? Vou lá também. Ele chega...
A gente se adapta facilmente.
Com certeza, eu quero ir pra televisão, vamos pra televisão. Rádio é isso, e eu acho isso maravilhoso. Inclusive, deixa eu aproveitar e fazer o registro que a nossa querida jornalista maravilhosa, Meire Gomes, está acompanhando a gente nesse momentinho, viu? Diz que tá na escuta.
Grande abraço, Meire.
Obrigada. Obrigada, Meire, pela audiência e o carinho, né? Tá acompanhando a gente. Mas olha, antes do intervalo, a gente vai trazer mais um assunto, porque já diz a música, o sonho não acabou. O futebol segue sendo ainda, sim, uma grande paixão nacional, com ou sem título.
Pois é, Sueli, e o Magno Oliveira, ele foi conhecer um projeto que usa o futebol de rua para estimular crianças, unindo esporte e também educação. Vamos ouvir.
No Brasil, o futebol é muito mais do que apenas um esporte. É uma paixão que vem desde o berço. Das ruas de terra batida aos campos de várzea, milhões de crianças compartilham do mesmo sonho: vestir a camisa da seleção e transformar a vida por meio da bola nos pés. É com esse objetivo que o Instituto Futebol de Rua utiliza o esporte para transformar a realidade desses jovens, unindo a prática esportiva à educação, como explica o coordenador de projetos do Instituto, Simon Avelino.
O Instituto Futebol de Rua é um instituto que trabalha com esporte pelo desenvolvimento humano como fundamento base dele. Hoje nós não atuamos somente com esporte, a gente trabalha com esporte, com educação, com tecnologia e com cultura. Mas a base desse projeto, por exemplo, que a gente tem aqui na escola Oscar de Castro, ela é um projeto do esporte pelo desenvolvimento humano, onde a gente utiliza do jogo, o futebol de rua, que é um futebol reduzido, 3-3, com todas as regras modificadas, onde o mais importante são valores. Então tudo dentro dele é criado para que a criança possa desenvolver, entender, ter auto-reflexão sobre os valores que permeiam ela ou que fazem com que ela replique na vida.
Ele também destaca a participação das meninas no projeto.
Hoje o futebol de rua atua em 160 cidades do país. Em quase todas elas, a gente atua junto às escolas, sejam municipais ou sejam estaduais. Portanto, a gente atende o público que já está na escola, ou no contraturno, ou dentro mesmo da grade de período integral deles. E como que nós fazemos a seleção dos alunos é bastante simples. Em conversa com a diretoria, a gente oferece para eles um número X de vagas, né, disponível para aquela localidade, e a gente pede que 50% dessas vagas sejam destinadas a meninas. Claro, se a gente não alcança esse número de interessadas no esporte, a gente abre essas vagas para meninas.
A ação foi lançada na Escola Municipal de Ativa Integral Professor Oscar de Castro, que fica no bairro Cruz das Armas, em João Pessoa, e foi realizada em parceria com a Visa e a Sicredi. O assistente de marketing e desenvolvimento do cooperativismo da Sicredi Evolução, Luiz Candoia, ressalta o compromisso da iniciativa.
Esse ano o Sicredi está distribuindo aí milhares de kits para todo o Brasil, assim, né? São acima de 3 mil kits. E João Pessoa está contemplada aqui, né? Esse ponto, você vê 83 kits completos, com chuteira, meião, enfim, uniforme completo para a prática do futebol. A gente fica muito feliz, assim, né? O esporte, ele vai gerar cidadania, ele gera educação, e o futebol, como essa pasta nacional, né? Esse ano de Copa do Mundo, ainda por cima, a gente está para gerar novos talentos, mas também um pouco de felicidade, um pouco de alegria para essas crianças.
Uma das educadoras sociais da escola, Joselene Guedes, reforça o impacto do projeto na formação e no desenvolvimento das crianças.
É muito importante, né? Eles ficam muito empolgados quando chega o dia do futebol de rua e estavam super ansiosos por aguardando esse momento com os kits. Eu acho muito importante porque eles ficam empolgados, eles ficam muito ansiosos para chegar esse momento.
Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora, 7:31, está aí informações, né, com relação a esse projeto tão bacana, né, que usa o futebol de rua para estimular essas crianças, acaba aí unindo esporte e educação. Agora a gente vai fazer nosso último intervalo, em instantes a gente volta com o nosso último bloco.
Jornal Estadual, volta já. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Scratch campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7h33, estamos de volta com o último bloco do nosso Jornal Estadual, agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia nessa manhã de quarta-feira, 8 de julho de 2026. A gente tem aqui, inclusive, a participação de alguns ouvintes que nos acompanham desde as 6 da manhã, estão conectados aqui com a gente.
Sempre conosco, né?
Sempre com a gente, Sueli. É, a gente vai ouvir, inclusive, o áudio do seu Luiz Carlos ali, do Padre Zé, que está sempre com a gente, muito carinhoso, vamos acompanhar.
Bom dia, Carolzinha. Bom dia para você, Maria Suave, Sueli, todos que presentam aí na bancada, e todos os ouvintes, e um bom dia e um abraço para a Nicinha. E agora eu estou acompanhando ela no Tabajara em Revista, né? Bom, estou sentindo a falta dela aí no Bom Dia para Todos e Todas. Mas está tudo em paz, graças a Deus, tudo bem. Estou aqui no Hospital de Trauma, vim aqui fazer uma consulta. E já estou aqui mandando esta mensagem. Um bom dia, Deus abençoe. Céu parcialmente mudado, com cara de sol. Estou aqui. Mais um abraço e até amanhã, minha amiga. Deus abençoe, viu? Um abraço aí pra menina. E um abraço pra minha amiga Josi Simão.
Valeu, seu Luiz Carlos. Muito bom. A gente deseja aí sucesso na sua consulta, que o senhor tenha um bom dia.
Pois é, e a gente vai passar o recado pra Nice.
Com certeza. Lembrando que a Nice está de férias, pessoal, mas ela não volta aqui pro JL, ela vai estar a partir. Nos próximos 15 dias, né, Sueli?
15 dias.
Depois de 15 dias de férias, ela volta no Tabajara em Revista, aqui na Rádio Tabajara, sempre de segunda a sexta-feira, às 14h, tá, pessoal? Mas tem também mais interação aqui, Sueli. Quem também mandou um áudio aqui pra gente foi o Maurício Hamilton.
Bom dia, Sueli Gonçalves, Chico Alves, Carol Caldas, Chara Alves de Mesquita, bom dia. Aquele abraço, tamanho África.
Esta empolgação que eu gosto do começo da manhã. Obrigada, Maurício.
Aquele abraço tamanho África já é a marca registrada dele, né?
Pois
valeu
é.
Demais aí pelo carinho.
Pra que economia? Bora botar tamanho África. É. Muito bem, um continente inteiro de abraço pra vocês.
Show de bola, Maurício.
Mas, ó, Francisco, a gente vai saindo desse clima mais animado, trazer uma informação que, assim, eu confesso que a mim chocou muito, né? Pelo nível da violência.
Sim.
Posso dizer até que da raiva empregada e com relação à questão de um homem que foi morto ontem lá na cidade de Alhandra, né?
Pois é, esse homem, ele foi morto, foi morto com mais de 30 tiros na noite de ontem, na zona rural de Alhandra, como você disse, Sueli. E essa vítima foi identificada como Jailson, de 36 anos, ele estava em casa ali com a esposa e também com o filho no momento desse crime.
Inclusive, quem acompanhou o caso foi o delegado Paulo Josafá, que sempre está aí, né, trazendo informações com relação ao mundo da criminalidade, atuando de maneira direta com relação a esse assunto, mas ele estava lá na presença do perito Ademir Lins, que foi quem detalhou para a gente com relação a esse caso, que é chocante, com um nível de violência altíssimo, e a gente vai ouvir agora.
Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, né, de nome Jailson, morador aqui da área, tem 36 anos, Ele foi retirado aproximadamente a uns 15, 20 metros da residência, onde ele foi lançado ao solo aqui e foi executado com diversos disparos. Então, o total aqui, mais de 30 disparos foram realizados nessa cena de crime. Foram empregados pelo menos armas de calibres distintos, que foram pistola 9mm e pistola .40, né? Então, pelo menos dois calibres distintos. Entretanto, a gente tem ainda a possibilidade de ter sido mais armas, muito embora que seja do mesmo calibre, mas com certeza mais de duas armas foram empregadas nessa ação delituosa. E a vítima, a maior parte dos disparos na região do rosto, né, cabeça, e evidentemente pela gravidade foi a óbito ainda no local, não houve tempo ainda para questão de socorro do SAMU.
Pois é, um crime que nos deixa todos estarrecidos, né, diante dessa brutalidade. E é isso, Eli, a motivação desse crime e também a identidade dos suspeitos ainda seguem desconhecidas pela polícia.
Pois é, o crime vai ser investigado, né, pela questão de homicídios lá de Ailandra, para saber, mas é uma brutalidade muito grande. Você pensar que 30 tiros, a maioria na cabeça, é uma raiva muito contida ali, né? Bem, Francisco, vamos sair dessa área e vamos falar de outra que também gera uma preocupação, que é com relação ao trânsito, né? Agora são 7 horas 38 minutos e a gente traz agora a entrevista com o especialista em trânsito, que é a Abimadab Vieira. Vai conversar com a gente sobre acidentes de motocicletas que seguem acontecendo em números preocupantes aqui na Paraíba. Para se ter uma ideia, foram cerca de 26 atendimentos por dia, apenas no Hospital de Trauma aqui em João Pessoa, entre janeiro e junho deste ano. Gente, que número alto, né, Francisco?
Demais, viu, Sueli?
Tem, para conversar conosco então, a Abimadab já está conosco em linha. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Estadual.
Bom dia, minha querida Sueli, bom dia, meu querido Francisco. Eu quero mandar também estender esse bom dia pro nosso querido Lucas Santiago e, claro, todos os nossos ouvintes.
Olá, Abimadab, seja muito bem-vinda. Que prazer falar com a senhora. Para a gente começar, né, um número que preocupa é esse aumento, né, no registro de atendimentos a vítimas de acidentes de motos aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa. Na sua avaliação, o que é que explica esse cenário, esse aumento nesses atendimentos?
Veja só, eu vou trazer aqui um panorama mais ou menos do que está acontecendo no nosso trânsito. Isso de janeiro a maio, porque até o momento, esse mês de junho, não saiu ainda os números. Então, nós temos aí, entre janeiro e maio de 2026, o registro dos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande, que se somam 9.770 atendimentos relacionados a sinistro de trânsito. Sendo que, desse total, 8.374 envolveram motocicletas, ou seja, mais de 85,7% dos atendimentos. Nós tivemos números alarmantes envolvendo automóveis, que chega ao número de 527. 406 envolvem as bicicletas. 463 envolvem atropelamentos. Isso, no mesmo período, a Paraíba registrou 347 óbitos por acidente de trânsito. Ou seja, são quase duas pessoas que morrem todos os dias nas nossas pistas. Quando a gente vai fazer uma avaliação, né, das bicicletas, né, dos atropelamentos, e também que envolve a bicicleta, nós temos aí 22 atendimentos por dia nos hospitais de trauma.
Perfeito, doutora. Para a gente continuar, então, quais são as infrações mais comuns cometidas aí pelos motociclistas e que mais contribuem para a ocorrência desses acidentes?
Veja só, as principais ocorrências que são registradas e a gente como educador de trânsito percebe é o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, circulação entre veículos sem segurança, avanço do sinal vermelho, usar o celular enquanto pilota, né, durante a condução, conduzir sem habilitação adequada, capacete mal afivelado ou outras. Né? Então, esses comportamentos que reduzem o tempo de reação e aumentam significativamente o risco de lesões graves.
Pois é, inclusive tem muitas atitudes que os motociclistas eles acabam tomando, né, Abimadab, no dia a dia no trânsito, que podem agravar e aumentar essa possibilidade com relação a riscos de colisões. E o comportamento desse motociclista é muitas vezes determinante para que um sinistro aconteça ou não, né?
Isso mesmo, minha querida Sueli. A segurança, ela é uma responsabilidade de todos. Muito sinistro ocorre porque o motociclista, os motoristas, muitas vezes, eles mudam de faixa sem olhar os retrovisores, deixam de sinalizar as suas convenções, abrem portas sem observar a aproximação dos motociclistas. Muitas vezes estão utilizando o celular enquanto conduzem, desrespeitam a preferência e, infelizmente, dirigem sob efeito de álcool ou com excesso de velocidade.
Perfeito, Abimadab. Para a gente seguir, eu queria que a senhora comentasse quais são as orientações básicas aí de segurança, pensando na prevenção contra acidentes. Que orientações básicas os motociclistas devem adotar antes de sair para o trânsito?
Nós precisamos chamar a atenção do motociclista para que esses verifiquem os pneus, os freios, iluminação, retrovisores, devem conferir o capacete, utilizar os equipamentos de proteção, manter a documentação em dia e durante a condução, enquanto pilotam pelas vias, eles devem respeitar os limites de velocidade, manter distância segura, evitar os pontos cegos. Você sabe que acontece vários sinistros de trânsito envolvendo motociclista com carros grandes, tipo ônibus, carretas. Então ele deve evitar esses pontos cegos e evitar, jamais utilizar o celular enquanto está conduzindo.
Uhum.
Então, é isso, é conduzir após e conduzir esse veículo, né, que é uma moto, se estiver com sintomas de embriaguez, né, excedendo velocidade, isso daí com certeza é uma fatalidade. Então, jamais conduzir após consumir bebida alcoólica e sob velocidade.
Pois é, isso faz toda a diferença, esses cuidados que parecem até ser bobos, mas são simples de serem executados, mas tanta gente não faz, e isso traz uma preocupação gigantesca. Inclusive, a Abimadab, teve uma época em que a gente via, muitas vezes nas ruas, pessoas que durante ali, enquanto o semáforo estava fechado, aí botavam cartazes de respeito à faixa de pedestre, reduzam velocidade. Hoje em dia essas campanhas, elas meio que saíram das ruas e foram para as redes sociais, onde a gente encontra, né, muita gente falando sobre a importância do cuidado, como é que se deve se comportar no trânsito. Você acredita que esse tipo de campanha que está nas redes sociais tem sido suficiente para trazer essas conscientizações e até mesmo entrevista como essa?
Veja só, são importantes, porque muita gente vive nas redes sociais, mas já quem está no cenário do trânsito, nós precisamos sim a manutenção dessas campanhas, que são indispensáveis. Mas que nós precisamos estar avançando, né? Avançar nessas campanhas, que a gente vê os órgãos de trânsito fazendo muito. Mas como você está sentindo essa falta, é importante chamar a atenção dos aparelhos de segurança para ampliar mais, para trabalhar mais, principalmente no dia a dia.
Muito bem. Ô Abimadab, para a gente encerrar então a nossa entrevista, que mensagem a senhora deixa então para os motociclistas e também para os demais condutores sobre a importância aí de uma condução mais responsável, respeitando todas as normas de trânsito?
Veja só, os números eles mostram que estamos diante de um grave problema de saúde pública. Foram 9.770 atendimentos, isso de janeiro a maio, né? São 347 vidas perdidas em apenas 5 meses na Paraíba. Nenhuma entrega, motociclista, nenhuma entrega, compromisso ou pressa vale uma vida. O trânsito, ele exige respeito, empatia e responsabilidade. Quando cada condutor faz sua parte, protegendo não apenas a sua própria vida, mas também a de todos que compartilham a vida, com certeza nós vamos enfrentar esses números e fazer a diminuição deles. Fica aqui o meu recado para esses motociclistas: que diminua a velocidade e preserve sua vida.
Recado dado demais, Abimadab. A gente quer agradecer muito a sua participação e trazer esse alerta. Afinal de contas, a gente não está falando de números. 26 pessoas por dia são atendidas. A gente está falando de vidas. São 26 filhos, pais, primos, irmãos, amigos que acabam dando entrada no hospital devido à irresponsabilidade.
E os números são muito alarmantes, né?
Com certeza. Muito obrigada, viu?
Obrigada a
Obrigado,
você,
até a próxima.
Felipe, Francisco, Lucas. Que Deus abençoe a cada uma das pessoas que fazem parte das nossas vidas.
Perfeito.
Amém.
Vai, conversamos então com a questão, né, com relação a um especialista em trânsito, né, com relação a acidentes de moto que tem causado aí diversos atendimentos no hospital de trauma só aqui em João Pessoa. Imagina quando se junta com outros números, né, Francisco?
Com certeza, Sueli. Agora são 7 horas e 43 minutos. A gente volta então com o nosso Oswaldo Travassos, que tem mais informações aqui pra gente, não é isso, Oswaldo?
Isso, Francisco. Um apagão de energia foi registrado em diversas cidades do sertão da Paraíba na noite desta terça-feira. Conforme o portal G1 Paraíba, houve registros em Sousa, Igaraci e Uiraúna, com queda de energia por alguns minutos. Por volta das 7h05 da noite, também houve registros de falta de energia em Cajazeiras e Pombal. Cidades do Rio Grande do Norte e do Ceará também tiveram interrupção temporária e energia no mesmo período.
Pois é, menino, e deixou muita gente
Sim, meus familiares lá de Jericó, né, eles relataram para mim ontem à noite sobre esse apagão ali em diversas regiões, diversas cidades ali da região, como Pombal, também Bom Sucesso, até mesmo em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O nosso repórter, o Mirvan Lúcio, isso, lá de Patos, né, também disse que teve que trabalhar na casa de uma colega à noite, porque ficou sem energia. E as atualizações, Oswaldo, eu dei uma verificada, que na verdade a Energisa informou que foi um problema numa empresa terceirizada, uma questão mais local, uma instabilidade, mas que logo foi resolvido, né? Mas enfim, teve todo esse transtorno.
Com certeza. Tanto aqui como no Ceará, né?
Exatamente.
Atingindo aí os dois estados, né? Oswaldo, para a gente aproveitar que você já está aqui com a gente e para a gente fechar sua participação conosco hoje, tem a operação, né, da polícia acontecendo na manhã de hoje?
Isso, duas inclusive. Uma é a Força Integrada de Combate ao Crime organizada da Paraíba, o FICO-PB, deflagrou hoje a Operação Consigliere, com o objetivo de reprimir célula de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, em ação inserida no âmbito da Operação Força Integrada 3, iniciativa nacional realizada simultaneamente em 14 estados da Federação. Cerca de 200 policiais de diversas forças cumprem 46 mandados de busca e 13 mandados de prisão temporária nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Conde, Lagoa Seca, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, em São Paulo, claro, São Caetano do Sul, também em São Paulo, e Igaratá, também em São Paulo, expedidos pelo Poder Judiciário da Paraíba. Também houve uma segunda, que hoje também é a Operação Elo Negro. Ela foi destinada a desarticular núcleos criminosos vinculados à organização criminosa atuante no estado. A ação tem por objetivo cumprir 8 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão preventiva e 12 medidas de sequestro e indisponibilidade de bens. As ordens judiciais estão sendo executadas nos municípios de Patos, Paraíba, Conde e também João Dias, no Rio Grande do Norte, além de unidades prisionais onde se encontram custodiados alguns dos investigados.
Pois é, obrigado, Oswaldo.
Obrigado, Oswaldo.
Duas operações importantes, né, acontecendo.
Com certeza.
Informações passadas agora pouquinho, né?
Polícia Federal aí nas ruas cumprindo essas operações. E claro, a gente segue acompanhando e todas as novidades, atualizações, a gente traz aqui para você ao longo da nossa programação.
Para a gente fechar o Jornal Estadual de hoje, vamos falar daquilo que muita gente não quer falar, mas a gente fala sim porque ainda está acontecendo, que é a Copa do Mundo FIFA. Já estão definidas, né, as seleções classificadas para as quartas de final e a gente vai saber tudo agora com Stefano Vanderlei, depois da vinhetinha.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Olá, Stefano, muito bom dia para você. O que é que você conta aqui pra gente, meu amigo?
Bom dia para você, meu caro Francisco. Bom dia, Sueli, Oswaldo Travasso, Maurício, Carol, todos do Jornal Estadual. Não podia ser diferente. Mais uma partidaça de Messi, que conseguiu o feito de perder um pênalti, está perdendo por 2-0 e conseguiu comandar a Argentina na virada por 3-2 contra o Egito, fazendo com que a Argentina saísse às lágrimas, mas de alegria, e Messi cada vez mais atingindo recordes e recordes, e ontem ainda teve a derrota nos pênaltis da Colômbia para a Suíça, e o confronto vai ser nas quartas entre Argentina e Suíça.
Menino, olha, assistindo o jogo, que eu acompanhei o jogo da Argentina com o Egito ontem, era de tirar o fôlego.
Jogaço.
Porque é impressionante a capacidade de adaptação para quando não parece estar propício, que o Messi tem. Não é à toa que é o Messi, né, Stefano?
Exatamente. E faltou ao Brasil essa garra final que a Argentina teve ontem contra o Egito. Eu acho que morder, fazer de tudo, fazer com que a garra supere a parte técnica e tática para poder conseguir o objetivo e o resultado. Sem sombra de dúvida, o Messi mostrou realmente uma capacidade fantástica, não só como atleta, mas também como pessoa, para liderar o grupo de atletas que ele tem como o mais experiente, para fazer com que o pessoal botasse a bola no chão e conseguisse a virada no dia de ontem, né, Sueli?
É verdade.
Ô, Stefano, é claro que o Messi realmente é um craque muito diferenciado, que faz toda a diferença, mas eu percebo que a Argentina, nesses últimos dois jogos dela, a Argentina sofreu um bocadinho, né, para conseguir avançar. Você acha que ela chega às quartas de final com a mesma moral da Copa passada, por exemplo?
Um bocadinho você está sendo modesto, porque sofreu muito, né? Contra justamente Cabo Verde, que é uma equipe debutante, a Argentina só conseguiu a vitória na prorrogação, e ontem estava perdendo de 2-0, com ainda um gol anulado do Egito, que o VAR detectou a falta realmente, mas o Egito tinha uma vantagem por 2-0, e a Argentina conseguiu botar a bola no lugar, mas não. O sofrimento foi tanto que Messi foi às lágrimas depois, né? Porque ele perdeu o pênalti, mas ainda conseguiu a Argentina botar a cabeça no lugar para conseguir ainda uma virada, né? Considerada histórica. Pois então, é. Realmente sofreu bastante.
É, e com relação ao próximo jogo agora, a Argentina enfrenta a Suécia, vai ter time e futebol...
Não, a Suíça.
Pra... Oh, perdão, a Suíça, estava trocando aqui os países, a Suíça, vai ter time e futebol para isso?
Não, a Suíça ainda também não é um time da primeira prateleira da Europa. Suíça, mas se bem que hoje em dia não tem mais ninguém besta.
É.
A Suíça tem uma grande defesa, a Suíça... E muito embora a Colômbia teve chance de ganhar no tempo normal, para a nossa infelicidade, porque trata-se de um país sul-americano, obviamente, claro que eu preferia que a Colômbia tivesse avançado, mas a escola suíça ainda é aquela que foca mais na defesa do que propriamente jogar bonito para atacar, viu, Sueli?
Oi, Stefano, assim, pelo visto, vai se encaminhando aí uma final entre Argentina e França, né? Você acha que vai ser não, isso mesmo?
Não, de um lado a França mostra o seu poderio. Só que veja que para vencer o Paraguai foi difícil. E do outro lado a Argentina também. Para vencer Cabo Verde foi difícil, para vencer o Egito foi difícil. Então ainda não tem nada definido, não. Não pode dizer ainda não, porque a Argentina tem pela frente ainda a equipe da Suíça.
Isso é bom, né? Porque motiva para que a gente possa, de fato, continuar acompanhando. Já que não tem nada garantido, a gente segue aí sintonizado para curtir essas fortes emoções que o futebol nos oferece.
Pois é, e a gente não pode também deixar de falar também da partida de Portugal, né? Cristiano Ronaldo foi da Copa, saiu bem triste, decepcionado, e a última dele, provavelmente, né?
Foi a partida justamente dos craques. A última, aliás, a Copa. A última do Modric, da Croácia. A última do Cristiano Ronaldo. A última, digamos assim, do James Rodrigues, pela Colômbia. Vamos dizer que a última do Messi. Foi a última do Neymar. Então, está sendo a Copa das despedidas dos grandes craques. Do craque, que ainda é considerado meio que jovem, que vai ter ainda Copas pela frente, é o Mbappé da França, viu, Sueli?
Pois é.
Que vem uma nova safra, né?
Que vem a nova safra. A gente torce por isso. E assim, eu acho o Mbappé gigante também, viu? E tá mostrando aí o trabalho maravilhoso que ele tá fazendo. E próximas Copas virão para ele, né? Não encerra por aqui.
Pois é. E o Ancelotti, até 2030, vai ganhar 237 milhões. É como se fosse uma mega cena, eita, viu? Danos. Imagina aí. Nossa. E por quê? Foi um fiasco, imagina aí.
Eu não sei nem mensurar esse tanto. Stefano, a gente quer agradecer a sua participação. Copa acontecendo e você vai seguir com a gente aqui. Obrigada, tá?
Valeu, Stefano, até
grande,
mais.
Grande abraço a todos vocês. Lembrando que 11 horas tem o Tabajara Esportes aí na 105,5.
Isso perfeito, mesmo. Convite valeu. Feito. Valeu, Stefano. Pois é, na Copa acontecendo, mas o que vai deixar de acontecer é o Jornal Estadual, que vai chegando ao fim nesta manhã de quarta-feira. Agora são 7 horas e 58 minutos. Estamos chegando ao final dessa edição do Jornal Estadual, que teve apresentação minha, Sueli Gonçalves, e de Francisco Alves, assistência de estudo e também participação ao vivo em reportagem, Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais, Carol Caldas. Gerente de mídias, Romana Ramalho.
Gerência de produção, Lucas Santiago. Gerente de edição, Ivna Souto. Estagiário de produção, Magno Oliveira. Edição, Flávio Suzui Queda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás. Gerência de radiodifusão, Berlim Carvalho. Diretor de rádio e TV é Rui Leitão. E a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês.
Continue ligado na programação da Rádio Tabajara, como o Stefano lembrou, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, Tabajara Esportes. Meio-dia, Fala Paraíba. Às 2 da tarde, Tabajara em Revista. E logo após aqui, o Jornal Estadual, você acompanha agora a Crônica da Cidade com Carlos Pereira. Excelente quarta-feira, até amanhã, pessoal.
Tchau, minha gente. Uma ótima quarta-feira para todo mundo e até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Meus amigos, naquele fim de tarde, quando o sol se escondia no horizonte, ela apareceu no calçadão da praia. Seu andar rápido a fazia deslizar nas cerâmicas coloridas e no começo a segui-la somente um humilde aleijadinho que à distância olhava com o apetite característico dos machos. E ela, numa atitude própria das fêmeas, se sentia gostosa. Provocadora e meio arrogante, continuava seu caminho sem dar muita bola para os praticantes do Cooper, que, como eu, a observavam com interesse. Certamente, aquele exemplar feminino sabia de suas virtudes e não tinha nenhum propósito de escondê-las. Era bem feita, tinha todas as partes nos seus devidos lugares, principalmente os peitos, que, como a confirmar fêmea no cio, se empinavam como se quisesse saltar para fora do seu corpo. De vez em quando, levantava a cabeça, que ao assumir a superior, parecia ficar mais bonita. Parando um pouco e a olhar para trás, pela primeira vez ela notou a presença do aleijadinho. Ele, que teve sua perna encurtada por um acidente qualquer, encheu-se de esperança. A gostosa não se deu por achado. E prosseguiu na sua demanda, agora já bem mais acompanhada. Além do guerreiro manco, outros prováveis pretendentes seguiam-lhe os passos. E a refrega prometia, pois ela, sentindo-se disputada, usava cada vez mais os seus atributos. Ela já não parava, ao contrário, de vez em quando ensaiava uma leve corrida, talvez para testar a capacidade aeróbica dos circunstantes, que aliás não pareciam nem um pouco cansados. Formavam naquele final de tarde um cenário digno de uma luta de machos em busca do amor de uma fêmea. Os cavalheiros que concorriam naquela liça tinham cores e corpos diferentes. Enquanto posso recordar, lembro que um deles era de pele totalmente negra, mas tinha dentes bem alvos e fisicamente era de causar inveja. O outro era rajado, com uma pele meio amarelada, e sua estrutura física era do tipo mediano, absolutamente normal. O aleijadinho, esse coitado, já ficado para trás, ofegava na tentativa de acompanhar os seus rivais. E eis, meus amigos, que de repente apareceu, saído das areias do Cabo Branco, um novo personagem daquela saga, e que agora já parecia ser o preferido. Com jeito de vencedor, tinha uma pedra em branco e preto que parecia ter sido pintada à mão. As cores de tão vivas davam-lhe um ar superior, tanto quanto a sua bela cabeça, que se chegando aos poucos quase se enroscou no pescoço da disputada dama, e o fez de forma desabusada, como se já sentisse dono da situação. Mas ela ainda não se deu por vencida, continuou seu caminho e resolveu apressar os passos. Transformou em corrida o que era uma leve caminhada, no que foi acompanhada de perto por quase todos os seus seguidores, menos, é claro, do aleijadinho, que cada vez ficava mais na rabeira. O desfecho veio no instante em que um cachorrão, tipo fila ou assemelhado, botou todo mundo para correr, inclusive o folgoso garanhão e a charmosa dama. Até eu tive que sair de cena, daí porque me vejo impedido de narrar o final daquela animada competição que envolveu, num final de tarde primaveril, dezenas de cães disputando o amor de uma linda cadela no cio. De uma coisa, porém, tenho certeza: o nosso ínclito guerreiro manco perdeu feio, e certamente foi o lanterninha daquela interessante refrega. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Come notte, come tu sorridi e chiedi cosa c'è. Guarda le luci, dico io, intensi e vivi, lo stesso brivido mio, ogni fiato avrà un respiro accanto a sé. Notte bella che si agita, dolce dolce tra le foglie degli alberi, le mie mani che ora immagino come in viaggio sulla tua bella pelle, bella bella nella notte. Magnifica, come notte quanti fanno quell'amore che noi qui sfioriamo, viso di donna e viso mio, stanchezze a Dio. Ed il sorriso che invio mi ritorna in baci e nutre il bacio mio. Notte bella che si sprecano, belle bocche ma non sanno che dicono, ma che dire se gli occhi parlano, sanno tutto della tua bella pelle, bella, bella nella notte. Magnifica. Magnifica. Si riallacciano belle maniche e si calmano. Scivolate poco fa sulla pelle, bella, bella.
Reserva Especial Tabajara FM.
Pensar che te, non ti scordar di me.